Bom dia, sou a Carla Moita, está com o Fontes bem informadas. Hoje fazemos o rescaldo das eleições europeias. Ganhou o Partido Socialista com mais 1% dos votos do que a Aliança Democrática. Que leituras podem ser feitas destes resultados? De que forma é que os números eleitorais condicionam estratégias políticas e o futuro político do país? Vamos receber daqui a pouco três jornalistas que acompanharam os candidatos às europeias e os líderes partidários na estrada durante a campanha para as eleições europeias. Mas antes, a corrida de António Costa ao cargo de Presidente do Conselho Europeu. O ex-Primeiro-Ministro António Costa ganhou na noite das eleições europeias o apoio do governo português na candidatura a um dos mais importantes cargos na Europa. A decisão, anunciada por Luís Montenegro, contou de imediato com o apoio público do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa vê muitas vantagens na candidatura de Costa. Desde logo, a grande experiência europeia que reuniu durante os 8 anos como Primeiro-Ministro. Agora é tempo de negociações em Bruxelas. Neste momento já estará decidido que o PPE ficará com a presidência da Comissão Europeia e que o cargo de Presidente do Conselho Europeu será da família socialista. António Costa já tem vários apoios, um deles bastante importante, o do chanceler Scholz da Alemanha, e Montenegro está a fazer trabalho de bastidores para garantir o apoio de outros líderes da União Europeia. É convidado deste Fontes bem informadas Bruno Maçães, antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Muito bom dia. Olá. Obrigada pela sua presença. Pergunto-lhe desde já se acha que há de facto uma forte hipótese de António Costa vir a ser o próximo presidente do Conselho Europeu. Podemos dizer que já está no papo essa vitória para o antigo primeiro-ministro?
Acho que sim. Eu hoje estive a falar com algumas pessoas em Bruxelas e perguntavam-me quem é que eu acho que vai ser o chefe de gabinete de António Costa como Presidente do Conselho Europeu, o que lhe dá uma ideia de como as pessoas já dão mais ou menos por adquirido. Costa acabou por ter bastante sorte no modo como a configuração se foi montando e tem também a grande vantagem de são quase 10 anos como Primeiro-Ministro. Demora algum tempo a estabelecer uma relação pessoal, de à vontade, de intimidade com os outros líderes. E Costa tem essa grande vantagem.
Esse trabalho ele tem feito. Mas agora, como sabemos, é tempo de bastidores, de muitos jogos diplomáticos e jogos políticos, de equilíbrio de forças. Segunda-feira é um dia decisivo em Bruxelas. Há uma reunião em que poderá já ficar assente, ou poderão ficar desde já definitivamente escolhidos os candidatos a cada um dos cargos?
Há um jantar informal para decidir esta questão. E o entendimento geral de pessoas com quem eu falo é de que vai ficar tudo decidido quanto a estes 4 principais cargos já na segunda-feira, o que é muito pouco vulgar nestas negociações europeias. Também ouço dizer que as negociações para comissários vão ser mais difíceis do que o habitual, mas para as 4 posições de topo há 4 candidatos que são claramente favoritos e pode ficar tudo já decidido na segunda-feira.
Portanto, para si, von der Leyen ficará como Presidente da Comissão Europeia. É uma questão, ou seja, é uma decisão que já não voltará atrás?
Ela tem de ser aprovada pelo Parlamento Europeu, num voto, e pode haver surpresas, e tem uma margem relativamente pequena. A minha convicção é que, mesmo que não seja votada na primeira votação, mesmo que não seja escolhida na primeira votação, que o assunto se resolverá com negociações de bastidores, não há um candidato alternativo óbvio, e por isso essa é a minha pressuposição, mas evidentemente isto vai ter que ser votado no Parlamento só em julho.
E disso depende também a escolha de António Costa e a decisão de entregar aos socialistas europeus o cargo de Presidente do Conselho. O que é que pedras poderão ainda existir no caminho de António Costa? O que é que poderá impedir que seja ele o próximo Presidente do Conselho Europeu?
Há 2 tipos de obstáculos. Primeiro, que surja um candidato alternativo da área socialista. Na verdade, não encontro um candidato suficientemente forte. O único candidato possível será a Primeira-Ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, que não me parece que tenha a mesma capacidade de Costa para ser escolhido. E depois o outro...
Porquê? Por ter menos experiência política?
Sim, sobretudo isso. Ela perdeu as eleições na Dinamarca.
Isso também é um fator importante.
Também não ajuda. Mas não tem a mesma relação pessoal com os líderes, com os primeiros-ministros, chefes de governo dos outros países, o que para este cargo específico é de facto muito importante. Se fosse para Presidente da Comissão, a discussão seria diferente. O outro obstáculo que pode surgir, e será uma surpresa, mas não surpreenderá de todo, seria Mário Draghi aparecer como possível candidato a Presidente do Conselho Europeu. Sabe que Mário Draghi, na terceira semana de julho, apresentará o seu relatório, dizem-me que são 400 páginas, um verdadeiro programa de governo, e para algumas pessoas teria lógica que a pessoa que apresenta o programa de governo
seja ele próprio candidato.
Estivesse como presidente do Conselho Europeu, se não como presidente da Comissão. Veremos se essa possibilidade, se essa surpresa de última hora pode acontecer ou não, mas em princípio eu diria que António Costa, julgo que ele estará preocupado com a possibilidade de Draghi, mas julgo que ele estará confiante que vai acontecer.
Mas António Costa já tem neste momento muitos apoios dentro da Europa, nomeadamente o da Alemanha, que é um apoio de peso.
Sim, eu julgo que o apoio crítico aqui será Macron. Macron pode estar atraído pela possibilidade de Draghi, diz que está atraído pela possibilidade de Draghi. E isso é apenas o único obstáculo que eu julgo que resta no caminho de António Costa. Ele tem também uma boa relação com von der Leyen, sabe que na comissão anterior e no conselho anterior os problemas entre Charles Michel e von der Leyen tornaram-se famosos, ninguém quer repetir isso. É também um teste importante saber se ele se conseguiu relacionar com von der Leyen, e ele tem muitos anos de relacionamento com von der Leyen. Ou seja, acho que António Costa é um homem com sorte, desse ponto de vista, em que as peças encaixam relativamente bem.
No entanto, Bruno Maçães, António Costa saiu do governo devido a uma investigação judicial. Essa investigação não está de forma alguma concluída, não está a decorrer tanto quanto se sabe, não há conclusões. Isso não deveria ser também um impedimento para um cargo europeu? Ou é uma coisa com muito peso cá dentro e sem peso lá fora? Isto faz algum sentido?
É isso mesmo. A investigação judicial não está concluída. Há uma questão ética que me preocupa a mim pessoalmente. Sabe que eu trabalhei no gabinete do Primeiro-Ministro, sei que o gabinete do chefe de gabinete fica a 10 metros do gabinete do Primeiro-Ministro. Sabemos que o chefe de gabinete de António Costa tinha escondido 85 mil euros ou 75 mil euros dentro de livros e caixas de vinho. Agora, esta história, na verdade, não é conhecida fora do país. Se fosse conhecida, se fosse bem conhecida fora do país, eu acho que muita gente teria dúvidas. Mas desse ponto de vista, António Costa beneficia também pelo facto de nós não estarmos inteiramente envolvidos no ambiente mediático europeu. Se fosse um presidente francês ou um chanceler alemão que tivesse essa história no seu passado, eu julgo que os mídias não falariam de outra coisa, os mídias europeus. Mas vê-se que se fala de António Costa e ninguém... Eu conto em conversas em Londres ou em Bruxelas, ninguém conhece essa história. Eu conto-a quase como uma anedota.
Embora ela seja muito recente, tem só meia dúzia de meses.
Ela é muito recente, ela tem um lado caricato, mas tem também um lado ético importante. Será que António Costa vai fazer a mesma coisa no seu gabinete do Edifício Europa em Bruxelas, ou vai ter mais cuidado com o chefe de gabinete? São questões que eu acho que era importante discutir, mas que em Portugal ninguém quer discutir, porque estamos envolvidos neste grande movimento patriótico e fora do país ninguém conhece.
Fez bem o governo português apoiar António Costa?
Claro que sim, porque...
Não poderia ser de outra maneira.
Qual seria a alternativa do governo português estar sozinho contra um candidato português? Não. Obviamente em política o bom senso...
E há exemplos do passado também, em sentido contrário, que quase obrigam neste momento o governo a apoiar António Costa, é isso?
E de resto é útil ter um presidente do Conselho Europeu que seja português e um chefe de gabinete de António Costa que se relacione bem com a nossa diplomacia, com o nosso governo. Tudo isso é muito importante.
Tem-se falado muito disso. A oposição à direita, aliás, a Iniciativa Liberal em particular, o Chega também, questionaram muito sobre se ser português era o mais importante, se não seria mais importante a pessoa em causa e as suas competências. É de facto importante para Portugal ter um presidente do Conselho Europeu? Beneficia de alguma forma o país?
Beneficia.
Esta discussão já foi tida para outros cargos importantes internacionais, mas no caso da Europa, é de facto importante?
Claro que sim, fui secretário de Estado dos Assuntos Europeus quando D. Barroso era presidente da Comissão e é óbvio que eu conseguia falar com o chefe de gabinete de D. Barroso com uma facilidade que os meus colegas de outros países não conseguiam. Não é segredo nenhum, toda a gente sabe isto, toda a gente defende os seus candidatos e desse ponto de vista eu acho que faz sentido apoiar António Costa também.
Teremos também um comissário europeu, aliás o Bruno Maçães falou disso logo no início desta nossa conversa, será a próxima fase, depois de decididos estes quatro cargos de topo. Tem alguma aposta sobre quem é que será indicado para comissário de Portugal e para que pasta?
Há muita gente interessada, há muita gente que me pergunta, eu tenho ouvido o nome de Paulo Macedo, tenho ouvido o nome de Miguel...
Paulo Macedo, quem se falou muito para a pasta das finanças, e depois não foi ele o escolhido, acabou por ser Miranda Sarmento.
Ele estaria mais interessado em ser comissário, tem-se falado também de Miguel Paiás Maduro, mas repare, quem é que foi o primeiro-ministro com Paulo Macedo e com Miguel Paiás Maduro? Foi Pedro Passos Coelho, eu julgo que Pedro Passos Coelho seria o candidato mais forte. Não sei se ele está interessado, não falo com ele há muito tempo, mas é alguém com um perfil técnico muito forte, alguém que conseguia falar com o diretor-geral na comissão de igual para igual, e... ponto importante, alguém que, como sendo um ex-primeiro-ministro, conseguia para Portugal uma pasta importante. Nós, na verdade, nunca tivemos uma pasta do top 5.
O que é que chama uma pasta importante? Qual é que poderia ser uma boa pasta para Portugal, para nos dar essa relevância?
Política industrial, concorrência. A pasta da concorrência é a pasta mais importante em Bruxelas. Comércio externo. Isso são pastas com um enorme poder, que depois permitem também fazer trocas com outras áreas, que são feitas informalmente, mas que dão ao país que tem estas pastas um enorme poder de influência em Bruxelas. E eu julgo com Pedro Passos Coelho conseguimos certamente ter uma dessas pastas. Muitos países escolhem um antigo primeiro-ministro com esse objetivo. Não sei se Luís Montenegro está interessado nesse cenário, mas para mim, quando considero as várias possibilidades, parece-me a mais forte.
Uma última pergunta, Bruno Maçães. A Europa receou muito o resultado destas eleições europeias, nomeadamente por causa do crescimento da extrema-direita, que de facto assistimos em alguns países, como França, por exemplo. Não foi o caso de Portugal, em que o Chega, que é considerado o partido da direita mais radical, baixou bastante a sua votação relativamente às legislativas. Apesar de tudo, foram sinais de alguma tranquilidade para a Europa?
Sim, aparentemente pouco mudou, porque repare, estamos a falar dos cargos de topo e não estamos a considerar se um dos quatro cargos deve vir da extrema-direita. Talvez daqui a 5 anos essa questão se coloque e esse é que será verdadeiramente um momento de transição. Eu acho que tivemos um momento de transição e um momento de choque em França, que vai ainda continuar nas próximas semanas e veremos as consequências, que podem ser de facto sérias. Mas julgo que na Europa, no seu conjunto, não tivemos isso. Tivemos resultados diferentes em vários países. Tivemos uma extrema-direita que na Alemanha continua abaixo de um limiar em que coloque riscos para o sistema. E tivemos países como Portugal ou como a Suécia, onde a extrema-direita até caiu.
Bruno Maçães, muito obrigada por ter vindo ao Fontes Bem Informadas. Um bom fim de semana para si. Obrigada e até à próxima.
Obrigado.
Estabilidade e diálogo foram duas das palavras mais ouvidas esta semana, no rescaldo das eleições europeias. No último domingo, o Partido Socialista ganhou, mas por pouco, e Pedro Nuno Santos garantiu que não será causador de instabilidade política. A Aliança Democrática perdeu, mas Montenegro assegurou que ganhou a lento e que nada mudará na governação do país. A derrota foi suficiente para a oposição lembrar que o diálogo é necessário, até porque o governo não tem maioria absoluta. O Presidente da República é que não tem dúvidas na leitura dos resultados. Marcelo Rebelo de Sousa considera que os portugueses escolheram a estabilidade nas eleições do passado domingo. São agora nossos convidados, três jornalistas que acompanharam na estrada os candidatos às últimas eleições europeias, os candidatos e os líderes partidários que também tiveram bem presentes nesta campanha. Sandra Antunes, jornalista da CNN Portugal, Mariana Lima Cunha e João Diogo Correia. Bom dia aos três. O Diogo é jornalista do Expresso, Mariana Cunha Lima, jornalista do Observador e a Sandra Antunes da CNN Portugal. Estiveram os três na estrada. Mariana, vou começar já por ti com esta pergunta que temos repetido muito e que temos ouvido repetida esta semana, mas que é fundamental fazer-se nesta altura. É, de facto, as eleições europeias foram um sinal que aponta no sentido da estabilidade política?
Bom dia. Diria que sim, embora nós possamos ter sentimentos um bocadinho contraditórios quando vimos, por exemplo, Pedro Nuno Santos na noite da sua vitória, em que parecia que estava a celebrar quase uma maioria absoluta em legislativas, ou seja, Pedro Nuno Santos sentia de facto que precisava desta vitória, precisava dela internamente também para consolidar a sua liderança, ele vinha de 3 derrotas em eleições regionais e legislativas, e precisava para fora para dar o sinal que ele quis dar e ele, de facto, agigantou e nacionalizou estas eleições o mais que pôde. Ele chegou à noite eleitoral a dizer que a primeira força política em Portugal agora é o PS, fez as contas aos distritos que ganhou agora, que não ganhou em março, até chegou a fazer uma conta em que excluía o Chega das contas no Parlamento, para, enfim, nos assentos, para dizer que agora a esquerda até poderia ser maioritária. Agora, por isso é que eu dizia que isto é contraditório. Se de fora até parece que o PS tem aqui um boost de energia que de facto precisava, a vitória é tão curta que não serve para tirar conclusões sobre haver uma maior margem para criar instabilidade.
Não servirá, no fundo, João Diogo Correia, para impulsionar o Pedro Nuno Santos, para o elevar no sentido de ganhar força e arriscar em derrubar o governo, é isso?
Eu diria que não deu essa força e aproveitava até a palavra da Mariana, usar aqui o sentimento contraditório para dizer que, de facto, vivemos tempos tão complexos que às vezes isto parece contraditório, que eu estive na noite eleitoral da AD, portanto na...
Aliás, fizeste toda a campanha com Sebastião Bugalho.
Exatamente.
E Luís Montenegro, que marcou
bastante. E tinha estado com o Luís Montenegro, e é precisamente isso que às vezes parece contraditório ou paradoxal. não daríamos pela vitória de Montenegro ou pela derrota de Sebastião Bugalho se só víssemos as imagens e não soubéssemos os resultados. Portanto, apesar da AD ter perdido, e portanto nunca trocaria uma vitória por uma derrota, é óbvio, é uma derrota, mas há uma sensação de alívio ali naquele hotel com o resultado por várias razões. Quer dizer, por um lado, a derrota não é pesada, portanto estamos a falar de um ponto percentual, mais ou menos 0,8 acho eu, e portanto não é uma derrota pesada. Por outro lado, era de facto uma eleição que tinha um desafio maior para o PSD, porque achávamos nós, lá está no tempo em que era mais fácil prever o que é que acontecia, que as eleições europeias castigavam partidos tradicionais e eram até mais dadas ao protesto. Na verdade, aqui o que acontece é que o Chega tem o grande recuo, embora haja uma maioria de direita que também é útil para Montenegro, mas com o Chega um bocadinho mais fraco, que não quer dizer que se mantenha, mas quer dizer... E depois havia o desafio de Cotrim, que claramente tem um bom resultado também, por ser, acho que é justo dizer isto, que a Iniciativa Liberal tem um bom resultado também pelo candidato. E, portanto,
foi o único partido, aliás, que conseguiu festejar sem
sim,
sentimentos contraditórios.
Esses podiam festejar mesmo.
E, portanto, com muito barulho, com muita convicção.
Quando eu digo aqui contraditório, não havia alegria, não quero exagerar, mas havia uma sensação de alívio que acho até, podemos se calhar falar sobre isso, que já se nota neste, embora só tenha passado uma semana, que já se nota neste pós-eleições.
Sandra, foi também isso que sentiste na noite eleitoral? Apesar da derrota, um certo alívio na AD. Tu tens feito ao longo dos últimos anos mais campanhas do Partido Socialista, mas desta vez estiveste com o PSD, com a Aliança Democrática. Foi, de facto, uma sensação de alívio?
Bom dia. Eu acho que sim, como dizia o João. Até porque, se virmos bem, há esta diferença, que é uma diferença mínima entre a AD e o PS, e em termos de mandatos, a AD não perde nada, não é? Tinha 6... O PSD tinha 6 nas últimas eleições europeias, o CDS tinha 1, a AD consegue os 7 na mesma.
Mais um ponto para...
Até
para
o Partido Socialista bem, é que perdeu o mandato. O PS é que, no fundo, é o vencedor. Exato. Da noite, ganha as eleições, mas perde o mandato, não é? Fica apenas com 8. Agora, o que eu acho é que o facto de não quererem, diziam sempre, não queriam nacionalizar a campanha, mas às tantas o Sebastião Bugalho, ao meio da campanha, começa a dizer que um voto na AD seria o voto na estabilidade. Ele próprio estava a tentar nacionalizar. E depois Luís Montenegro, numa das ações em que apareceu, ali no meio do discurso, um bocado disfarçado, acabou por traçar uma meta ao dizer que esperava eleger a 8ª da lista. Portanto, obviamente, que eu acho que eles estiveram na noite eleitoral ali até ao fim a ver se de facto havia esse empate 8-8, que seria muito mais confortável também para a AD, não é? Porque o próprio Luís Montenegro admite, não é? Por um voto se perde e ninguém parte para eleições para perder as eleições. Portanto, o objetivo era ter sempre mais um voto. Mas acho que foi uma diferença tão mínima, e em termos de mandatos, no fundo, o PS é que perde, que em termos de estabilidade, o PS também não ganha aqui, de facto, algo que lhes possa dizer, bem, os portugueses se calhar arrependeram-se, os que votaram em março, arrependeram-se e agora queriam
ir ao PS. São
duas
vitórias tão curtas que a análise fica muito complicada.
São vitórias tão curtas que acho que não dá essa...
Ou seja, no fundo, será aquele raciocínio, se agora derrubássemos o governo e fôssemos para eleições, ficaria tudo mais ou menos na mesma, mais um deputado aqui e outro ali?
Ou ficaria na mesma, ou o PS ainda podia ser prejudicado por... O PS tem esta preocupação na cabeça agora, aliás, eu acho que se começou a notar a meio da campanha, quando o PS, Carlos César, que é aquela espécie de voz da consciência do PS, aparece na campanha para dizer que tem de ter paciência, o próprio PS tem de ter paciência, e é o primeiro recado em que começamos a notar que, apesar do PS estar cheio de vontade de nacionalizar estas eleições, está com medo que o resultado não seja suficiente para depois poder reclamar alguma coisa no fim das contas. E Pedro Nuno Santos começa também, foi o discurso que fez na noite eleitoral, a sinalizar por todos os meios que o PS não quer provocar instabilidade, que por ele não há nenhuma pressa. Por um lado, porque o PS tem noção de que precisa de consolidar esta posição de Pedro Nuno Santos como líder novo, vai lançar até uns estados gerais para, como dizia um dirigente do PS há uns dias, precisa de ganhar o país e precisa de conhecer mais país. E por outro lado, porque de facto, eu acho que nós obviamente fazemos muita futurologia e temos sempre, faz parte da nossa análise, mas enquanto nós não soubermos como é que as sondagens vão estar na altura em que enfrentarmos o período orçamental, enquanto não soubermos como é que o Chega, por exemplo, lida com este resultado que teve agora, e se de facto tira alguma conclusão, fora fazer de Tanger Correia um bode expiatório, se tira conclusões maiores sobre a sua estratégia, é impossível dizer se o PS de facto, parece-me que ficou enfraquecida a posição de deitar abaixo o governo, mas até lá será muito difícil, porque neste momento a convicção no PS é mesmo de que as pessoas não querem eleições e estão sem paciência para eleições.
No entanto, Pedro Nuno Santos tinha dito que muito dificilmente ou quase impossível, já não sei reproduzir
praticamente
exatamente,
impossível.
Praticamente
sim.
Impossível, era essa a expressão, seria praticamente impossível, João Diogo Correia, o Partido Socialista aprovar o próximo Orçamento do Estado. Esta semana já tivemos várias notícias, nomeadamente nos jornais, a indicar que o Partido Socialista já está a dividir-se e de alguma forma a ganhar peso a corrente de que é melhor viabilizar o próximo orçamento.
Eu acho que esse é um dos tais sinais.
As eleições poderão ter tido esse... É o resultado destas europeias que, no fundo, leva a essa mudança de postura no Partido Socialista?
Eu acho que sim, e que esta primeira semana mostra isso. Não exatamente Pedro Nuno Santos, porque terá de continuar a...
Se bem que na noite eleitoral disse logo que não ia ser o PS, não ia ser um...
Disse. Fez o tal festejo que a Mariana disse, quer dizer, um festejo muito maior do que o tamanho da vitória. Mas Pedro Nuno Santos terá de continuar a manter esse tom de ameaça, porque, quer dizer, não pode dar de barato.
Não dava já o trunfo na noite eleitoral à AD,
esse trunfo
ia viabilizar o orçamento.
Mas,
à AD e ao Chega.
À AD e ao Chega. Mas começam a ouvir-se algumas vozes do lado do PS a dizer que, se calhar, viabilizar é a melhor ideia. E acho que também se nota no lado da AD essa sensação de que, de facto, há aqui um caminho a fazer, como, por exemplo, o Montenegro ontem está com o Marcelo Rebelo de Sousa na Feira da Agricultura e está a falar da governação de uma maneira... até um bocadinho mais, não sei se diria dura, mas quando ele diz, bom, se não houver convergência, nós vamos governar na mesma.
Como se a agressão que Pedro Nuno faz, não é, que nas últimas horas ainda voltou a fazer, não é, que este governo não quer procurar a estabilidade, não quer construir essa estabilidade. A acusação de que Pedro Nuno Santos faz ao governo de que não tenta fazer pontos com a oposição e mesmo
e
na
o que
campanha...
me parece é que quando Montenegro diz uma coisa dessas, se não houver convergência, nós governamos na mesma, é porque sentiu que ganhou a tal margem. Eu acho que isso é uma consequência desta...
E o próprio dizer na campanha, ou seja, qual for o resultado, eu vou continuar com a mesma energia no dia depois das eleições.
Ou seja, Montenegro também abre aqui uma porta a manter-se à possibilidade de se manter no governo mesmo sem um orçamento aprovado.
Foi o Marcelo Rebelo de Sousa o primeiro a abri-la, portanto há aqui várias... Parece-me que há alguns caminhos que fazem com que a AD se possa sentir mais confiante e é isso que tem
Marcelo,
acontecido nestes dias.
Marcelo Rebelo de Sousa também tem tido nestes dias seguintes às europeias o seu papel e a sua intervenção, nomeadamente Sandra, quando diz que os portugueses votaram na estabilidade. Marcelo continua a mostrar que, de facto, quer tudo menos novas eleições.
Claro, e não quer ser...
As que já teve que convocar.
Claro, novo Presidente da República a ter que dissolver de novo
não
a Assembleia da República.
Não quer consolidar a posição
do
dissolvente.
Claro, porque mais uma dissolução, não é? Que ficaria neste mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Se este orçamento passar ou se ficarmos noutra situação, em duodécimos, por exemplo, o governo pelo menos até 2026 vai durar, não é? Porque depois o novo presidente tem aqueles prazos legais de não poder dissolver a Assembleia da República. Mas eu acho que aqui o Chega também poderá mudar um bocadinho a sua posição, não é? Porque o Chega vai ter que tirar também algumas conclusões destes resultados. Claro que não são umas legislativas, a André Ventura diz que não podemos extrapolar os resultados das europeias para o das legislativas.
E há também uma corrente de opinião que diz que o eleitorado do Chega será menos
participativo,
para a parte da grande abstenção que sempre marca as eleições
mas
europeias.
Mas também muito eleitorado do Chega pode não ter gostado de ver muitas vezes o Chega a votar ao lado do Partido Socialista, não é? Esta também é uma...
Sim, nós ainda não sabemos o efeito que essa narrativa vai ter, que é possível que tenha, porque de facto aquilo era voto anti-PS. Portanto, independentemente do que nós achamos sobre se há uma aliança com o PS, não há, quer dizer, não há uma aliança formal.
Há uma tal coligação negativa.
Se há uma coligação negativa, se aquilo é um governo da Assembleia, independentemente da opinião que nós tenhamos sobre isso, falta saber que impacto é que isso tem no eleitorado.
E essa percepção está criada, não é?
E a percepção está criada.
Pedro Santos irrita-se muitas vezes, irritou-se muitas vezes durante a campanha, sempre que era questionado, e aliás o descida da IRS foi aprovada em plena campanha, a proposta do PS, com a viabilização do Chega, e eu acho que foi o ponto em que Pedro Santos mais se irritou a responder a perguntas de jornalistas, foi quando era questionado sobre essa, enfim, hipotética aliança e dizia que temos de parar de lhe perguntar sobre isso. Aliás, é a mesma irritação que quando diz que é preciso perguntar ao governo pela instabilidade e não ao PS, que aliás acho que faz parte da nova narrativa do PS, é... Eu acho que nós vamos passar aqui para o jogo do empurra nos próximos meses sobre quem é que é o culpado em instabilidade e o PS, o novo discurso que está a adotar de facto é o governo é o único culpado pela instabilidade, há uma espécie de preparação de um guião para se o PS tiver de acabar por não viabilizar o orçamento. Aliás, na cabeça do PS, na verdade, o ideal é que o Chega viabilize o orçamento, que se entendam e que, portanto, o PS possa dizer, de facto, que lidera o Bloco da Esquerda e, portanto, vai construir esse argumentário, sendo que, como eu dizia, é preciso sermos sempre um bocadinho cínicos e esperar pelas sondagens da altura para perceber quais
são
as questões.
Tendo em conta o não é não de Montenegro, que até ver, Sandra, mantém-se, temos aqui, de facto, duas possibilidades, o Chega e o Partido Socialista, e essa poderá ser a incógnita dos próximos tempos. Qual das duas forças políticas se vai chegar à frente para viabilizar o orçamento?
Exatamente, mas apesar do não é não de Luís Montenegro, a resposta que o Governo tem estado a dar a várias áreas e a vários temas que o Chega também considerava prioritários, estou a falar, por exemplo, dos professores, agora há um plano para a educação, um plano para a saúde, vamos ver, é a grande questão, não é? As forças de segurança, e que é uma das grandes bandeiras também do Chega. Mas imaginemos que o Governo vai conseguir dar uma resposta, vai conseguir chegar a acordo com as forças de segurança e depois também o Chega não vai ter muita margem para dizer que não vota este orçamento, não é? Porque no fundo todas as exigências que fez estão lá. E, no entanto, Luís Montenegro mantém o não é não, porque também faziam parte do programa eleitoral da AD todas estas questões. Portanto, se conseguir dar essas respostas até outubro, eu não sei que margem é que André Ventura tem também
sinais,
para a bancada.
Sinais dão chega, João. Sabemos que é imprevisível, mas...
Sim, pois, mas nós estávamos a falar aqui dos sinais políticos, sim. Mas há estes também dos sinais das políticas. De facto, pode haver menos margem para partidos votarem contra o orçamento se... O orçamento incluir medidas que os próprios partidos defenderam ou que conseguiram aprovar, porque também há esta questão importante.
Está muita coisa a ficar para o orçamento.
Está muita coisa a ficar para o orçamento que foi aprovada.
É por isso que o Chega insiste muito naquela ideia, mas porquê é que não apresentam um orçamento retificativo e não resolvem já os problemas do país?
Exatamente.
Não?
Portanto, com essa imprevisibilidade do Chega, eu aliás acho que Montenegro, seja estratégico, seja porque acredita mesmo que é o PS que tem essa responsabilidade, tem-se virado muito para o PS, voltou a falar nisso. Quer dizer, são os dois partidos de poder, o Chega ainda não decidiu, havia há uns dias de um dirigente do PSD que o Chega não decidiu, o próprio Chega está perdido entre ser um partido de protesto ou ser um partido que quer fazer parte do sistema, da solução, seja ela qual for, e portanto não se pode confiar nem contar com o Chega, então tem de ser o PS. Claro que isto é um jogo de pressão também.
Para Montenegro, para a AD, Mariana, qual seria o apoio mais confortável, do Chega ou do PS?
Eu diria que há uma vantagem em amarrar o PS, lá está, como o João dizia, como partido de poder, partido responsável em dizer que o PS tem essa responsabilidade, e há também, aliás, a vantagem em fazer esse discurso e depois ver o PS chumbar o orçamento e poder dizer que afinal o PS é o grande provocador da instabilidade, que é o tal ONU de que Pedro Nuno Santos foge como o diabo da cruz, porque tem medo de ficar, que lhe fique associada essa imagem que ele já tinha antes, aliás, de impulsividade, de ser mais imprevisível, e ele não quer de todo ficar com essa colagem. Eu penso que o PSD também terá noção, por exemplo, desde que vimos o tema Aguiar Branco a ser discutido no Parlamento e a maneira como o Chega se comportou nessa votação, de que será sempre perigoso contar com votos do Chega ou contar com compromissos feitos com o Chega. Não estou a dizer sequer uma violação do não é não, mas compromissos, enfim, normais a nível parlamentar ou contar com voto prometido pode...
Mas achou que teria nesse exemplo que deste. Do Aguiar Branco, de facto, é quando
não,
começa...
Não digo sequer que houvesse um acordo agora. Havia uma conversa que é natural haver em termos parlamentares, em que se contava com voto e ele depois não seguiu e não
seria
chegou.
Seria sempre
e...
mais arriscado o apoio do Chega.
É sempre um apoio mais arriscado e, nesta questão aqui que estávamos a falar sobre o orçamento, acho que se torna crescentemente difícil, de facto, para os partidos. Por isso, como estavas a dizer, Carla, a questão do orçamento retificativo teria levantado um peso dos partidos da oposição, porque, de facto... Acho que neste momento há uma corrida a medidas populares e a distribuição de rendimentos de parte de vários partidos que até faz com que, por exemplo, os avisos de Mário Centeno sobre o déficit, poder chegar no próximo ano, não estejam a ser assim tão empolados e tão cavalgados pela oposição. Noutro contexto, certamente estariam a ser. Mas como todos estão a tentar, até a nível do Parlamento, aprovar o máximo de medidas populares enquanto há margem para isso, ninguém se está a agarrar tanto a esse fantasma do despesismo e do fim das contas certas em Portugal. E, portanto, será muito mais difícil para qualquer um destes partidos construir um argumentário até ao orçamento que não leve a que Luís Montenegro possa, de facto, vitimizar-se e dizer como veem, eu quis governar, eu distribuí rendimentos, tinha soluções para os problemas concretos e não me deixaram.
Obrigada, Mariana Cunha Lima, também João Diogo Correia, Sandra Antunes, por terem vindo ao Fontes Bem Informadas. Bom fim de semana para todos. Obrigada.
Obrigado.
Agora, a história que... Pois, um grande zoom. Estava a ver que este dia estava a correr tão bem, sem termos que parar. Afinal, afinal...
Eu pensei que estava-se a fazer uma pausa dramática.
Ok. Obrigada. Foi ótimo, obrigada. Então, tira aí.
Correu bem, Carlos?
Correu ótimo, sim. Sim. Espera aí, só uma fotografia. Vamos. É só um segundo. Eu sei. Uma fotografia de tchic-tchic. Já está. Tchic-tchic. Vamos. Espera aí, mas eu posso ir ao teleponto já? Podemos continuar? Ele sai?
Obrigada.
Ok, então vá. Obrigada. Agora, a história que pode não ter visto esta semana. Nos Países Baixos, vários moradores da pacata rua de Markt Weg, no sul de Haia, coloriram as casas e enfeitaram as ruas de cor de laranja, num sinal de apoio à seleção do país. É uma tradição que remonta a 1988, ano em que os Países Baixos ganharam pela primeira e única vez o Campeonato Europeu. 36 anos depois, a tradição continua viva e todos os anos os moradores renovam a esperança de uma nova vitória da seleção holandesa. Este ano, a cidade elevou a fasquia e os moradores forraram os prédios com plástico laranja, encheram a rua com mais de 30 quilómetros de bandeiras e tarjas e decoraram a preceito o interior das habitações. Esta é considerada a rua mais laranja e mais bonita da cidade de Haia. Atrai turistas e curiosos e já recebeu várias vezes a visita do rei. Agora, Língua Afiada, o comentário semanal de Miguel Pinheiro. Ora viva, Miguel, bem-vindo esta semana à distância. Vamos às frases que escolheste para esta semana, começando pela frase perfeita. É uma frase da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. O que seria se a TAP agora também pedisse ao Ministro das Infraestruturas para lhe fazer a escala dos aviões? Miguel, o que é que diz esta frase sobre a ministra, sobre os problemas que temos ainda este verão no SNS, nomeadamente com o plano para os meses de calor, os meses de verão que já estamos a viver?
Sim, foi uma semana muito agitada na saúde. Nós voltaram a dizer-nos que vamos ter o tal caos nos hospitais no verão, e possivelmente vamos, e voltaram a dizer-nos que os médicos já esgotaram as horas extraordinárias previstas para este ano e que não há médicos suficientes para preencher as escalas. Até houve uma administração, a do Hospital de Viseu, que se demitiu porque sentiu que a Ministra da Saúde não confia no trabalho deles por causa das declarações que fez no Parlamento. E uma das coisas que a Ministra disse no Parlamento foi esta frase: o que seria se a TAP agora também pedisse ao Ministro das Infraestruturas para lhe fazer a escala dos aviões? E é uma comparação perfeita, porque ilustra um princípio que devia ser básico, mas que tem sido visto em Portugal assim como se fosse uma coisa do diabo, e que o princípio é o de que as administrações dos hospitais do SNS têm de ter muito mais autonomia do que têm hoje em dia, não podem estar permanentemente dependentes do Ministério da Saúde. Eles têm de ter regras para cumprir, orçamentos para cumprir, objetivos para cumprir, e depois têm de ser avaliados pela sua capacidade para fazer isso. Mas há mais, é que nós já percebemos que a forma como os hospitais do SNS têm sido geridos não funciona. Nós podemos ter os melhores administradores do mundo, mas eles não conseguem fazer como Jesus Cristo e transformar água em vinho, e por isso eles, os administradores hospitalares, deviam ser os primeiros a pedir mudanças, a exigir mudanças, porque assim nós vamos estar sempre no mesmo.
Vamos à frase feita. É uma frase do antigo ministro Eduardo Cabrita. Marcelo Rebelo de Sousa é o único ex-citado que quer sempre eleições.
É o antigo ministro da Administração Interna, que deixou o governo de António Costa depois de um longo período de múltiplas desgraças. Ele regressou esta semana para criticar o Presidente da República. Como se sabe, o próximo embate na política portuguesa, estivemos a falar disso agora, é o Orçamento do Estado. E esse momento passou a ser muito mais difícil de gerir para o PS, porque das eleições europeias saiu a convicção de que o eleitorado não quer mais instabilidade, e por isso a tese de Eduardo Cabrita é esta: mesmo que o PS chumbe o orçamento da AD, não há instabilidade nenhuma. porque, segundo ele, o governo pode apresentar um segundo orçamento, o governo pode, no limite, governar em duodécimos e, por isso, quer tentar convencer-nos que tudo será normal. Mas, obviamente, não é normal um governo apresentar orçamentos sucessivos ou governar em duodécimos e, aliás, Eduardo Cabrita, que foi, fez parte do núcleo duro de António Costa, deve lembrar-se de um episódio em 2019 em que não houve chumbo nenhum de orçamento, mas em que a oposição se juntou para aprovar a contabilização total do tempo de serviço dos professores, uma coisa que hoje em dia, aliás, é defendida por toda a gente, o que só nos pode levar a pensar que não fazer isso foi, foi uma espécie de obsessão de António Costa. Mas o que é que na altura António Costa fez quando
ameaçou demitir-se?
Ora, nem mais. Ameaçou demitir-se. E penso que não há registro de que na altura Eduardo Cabrita tenha dito ao seu primeiro-ministro que era o único excitado que quer sempre eleições.
Vamos então, Miguel, à última frase desta semana, frase desfeita, e escolheste uma notícia, ou o título de uma notícia da Rádio Renascença. Fernando Anastácio, reconduzido na Comissão Nacional de Eleições.
É verdade.
Foi, inesperado, foi surpreendente a recondução?
Para mim, sim. Os partidos estão agora a escolher as pessoas que vão fazer parte de uma série de órgãos, é normal, o Parlamento vota até por vezes em bloco. Por exemplo, o Conselho Superior da Magistratura, a composição da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e também da Comissão Nacional de Eleições.
Neste caso, o Presidente da Comissão Nacional de Eleições foi escolhido pelo Partido Socialista.
Certo. Depois aquilo é rotativo, mas enfim, o meu ponto é que nós acabámos de ter umas eleições, as europeias, no fim de semana passado, e a CNE comportou-se como, para mim, um verdadeiro perigo para a democracia.
Esta Porquê?
CNE não faz a menor ideia do que é a liberdade de imprensa, porque tomou duas decisões indefensáveis. Primeiro, ordenou aos jornalistas que parassem de divulgar as declarações de Marta Temido no momento em que foi votar. A cabeça de lista do PS disse qualquer coisa do estilo: quanto melhores os nossos resultados, melhor defendidos estarão os portugueses e os europeus. E se calhar Marta Temido violou a lei eleitoral. É possível. Mas isso é uma coisa que a CNE tem que tratar com Marta Temido. A CNE não pode ordenar aos jornalistas que façam de conta que Marta Temido não disse o que disse, porque os jornalistas não estão aqui para censurar a realidade em nome da CNE. E depois tomou, umas horas depois, uma segunda decisão ainda mais incrível, porque a dada altura a CNE ordenou aos jornalistas que parassem de dar notícias sobre as sondagens à boca das urnas que estavam a ser divulgadas em vários países, porque os horários de votação são diferentes. E essa informação estava não só em todos os sites noticiosos estrangeiros, como estava também a ser difundida pelo site oficial do Parlamento Europeu. E, no entanto, a CNE queria que os jornalistas portugueses fossem os únicos em toda a União Europeia a censurar uma informação que estava em todo lado. E isto mostra que a atual Comissão Nacional de Eleições não quer saber da liberdade de imprensa para nada, acha que há muitas coisas mais importantes do que a liberdade de imprensa. Mostra que não tem bom senso, porque ordenar isto é viver em Marte, e eu acho que só isto devia ser suficiente para que todos os membros da CNE fossem substituídos, mas pelos vistos, pelo que vemos com esta notícia da Renascença, Pedro Nuno Santos e o PS acham que Fernando Anastácio fez um ótimo trabalho, fez muito bem em decidir isto. Eu espero que haja alguma hipótese, pelo menos, de, no Parlamento, nas votações, estes nomes serem chumbados. Espero eu. Não sei se há essa hipótese, mas se nós vamos ter, continuar a ter esta CNE, isto é de meter medo ao susto.
Veremos qual vai ser a decisão do Parlamento. Miguel Pinheiro, espero por ti na próxima semana, de novo, com a língua afiada. Bom fim de semana também.
Bom fim de semana.
E assim chegamos ao fim deste Fontes Bem Informadas. Voltamos no próximo sábado. Bom dia, bom fim de semana.